também. Nós somos desenvolvedores na Globo.com, trabalhamos no Tsuru, que é uma plataforma de cloud computing. A gente vai apresentar a plataforma, fazer uma pequena demonstração e mostrar como a plataforma funciona do ponto de vista de alguém que... Na verdade, a gente vai mostrar um pouco do ponto de vista do usuário, só que é bem simples, e depois a gente vai entrar nos detalhes da plataforma em si, como é o funcionamento e por que a gente começou o Tsuru, qual é a vantagem do Tsuru sobre os outros. Antes da gente começar, eu e o Andres, nas horas vagas a gente faz umas brincadeiras nos hotéis aí. É, como eu disse, eu sou desenvolvedor na Globo.com, tenho um certo envolvimento na comunidade Python, a gente tem origem na comunidade Python, e a gente... Enfim, fala de você aí um pouquinho, Andres,
bom,
o que você quiser falar.
Trabalho na Globo.com desde 2008. É, trabalhei em vários times. É, hoje eu estou no time de Cloud Computing. É, participo também da administração da lista da Django Brasil. Já participei da Python Brasil também. É, a gente participa do Cobra Team, que é um grupo que fomenta open source. Tem vários projetos open source lá. Entre eles o Splinter, que é bem conhecido. É, a gente já contribuiu com vários projetos open source, como o Juju, que já foi falado aqui. É, OpenStack, Django, com Python, PyPy, com o Go também, o Chico já contribuiu com o Go. Então a gente contribui com bastante projetos open source. E acho que é isso, né? E nas horas vagas a gente...
Faltou falar que, como vocês viram pela minha camisa, eu sou corintiano. O Andres é São Paulino, então por isso que eu vim com a camisa hoje, já que o Corinthians ganhou o São Paulo ontem. Sei que tem muita gente que não gosta de futebol na nossa área, mas eu gosto.
Eu gostava até ontem.
É, o Corinthians mudou sua vida. A gente vai falar qual é o nosso cronograma hoje. A gente vai falar do background de cloud computing. Qual é, por que um PAS? É, o background é entender por que a gente tem um PAS, o que é um PAS, por que ele é importante e por que o Tsuru e ser um PAS e ser um PAS open source, 100% open source. Uma pequena demonstração e aí a gente vai começar a ir para as entranhas do Tsuru, de como ele funciona e qual é o estado atual dele e o futuro, para onde o Tsuru está caminhando. Falando do background um pouco, a primeira coisa é se entender o que é um PAS, o que é plataforma como serviço. Essa moda jovem de cloud computing... Diversas siglas começaram a surgir, né? O famoso AAS, né? Qualquer coisa como serviço. Né? E quando você oferta a plataforma como serviço, você está falando de plataforma de execução, plataforma de desenvolvimento de aplicações, geralmente aplicações web, mas não existe essa amarração. E no caso de Tsuru, são aplicações web, a cloud está muito ligada à web. Então você tem plataformas de desenvolvimento que são ofertadas como serviço, à sua disposição, de uma maneira bastante simples. E a gente vai entender o porquê disso. Alguns outros exemplos de plataforma como serviço, o Heroku é uma das primeiras, tem o Google App Engine, e elas têm características bastante diferentes. O Tsuru se aproxima do Heroku, mas é um PAS open source. Então, como eu disse, vamos tentar entender porquê que a gente tem um PAS, por que os PAS existem, e entender também por que o Tsuru é open source. Começando, voltando um pouquinho na história, só para entender, quantas pessoas aqui são desenvolvedores web? Ok. Quantas trabalham há um bom tempo, sei lá, uns 5 anos com desenvolvimento web? No passado, existia um modelo, né, como é que a gente colocava as coisas em produção. A gente usava o FTP... Quantas pessoas já usaram o Dreamweaver ou o Frontpage para botar alguma coisa em produção? Muito legal, né? Você clicava lá, vou publicar meu site. E aí, por baixo dos panos, ele usava o FTP. E aí, se você se preocupava com segurança, você usava o SFTP, que é o FTP seguro. Uma pequena evolução disso. Todo mundo começou a usar o Git entrou na moda. Então, agora, eu vou usar o SSH. O meu repositório vai estar clonado na minha máquina lá. Eu vou usar o SSH.
É um pouco antes. Tipo, o problema da FTP é quando duas pessoas mexiam no mesmo arquivo, por exemplo. Né, o Dreamweaver tinha lock. Mas, por exemplo, se não tivesse um lock, um mandava o arquivo, o outro mandava por cima o mesmo arquivo. né? Não tinha versionamento, quando você ia olhar em produção, não estava o que você esperava, né?
É, mas mesmo assim, algumas pessoas ainda usavam FTP e usavam o versionamento só para desenvolvimento. Mas se eu já versiono o meu código, se eu já tenho tudo, por que eu não vou clonar o meu código na máquina e quando eu quiser atualizar, eu logo na máquina faço um git pull, rodo 65 scripts que vão restartar minha aplicação e tudo feito. Funciona bem. O problema é se você tiver 50 máquinas na sua aplicação, você vai fazer isso 50 vezes. Aí a solução, quando você tem algo que é repetitivo, manual, o que você faz? Você automatiza. Aí entram ferramentas tipo o Fabric, o Capistrano, o Puppet, o Chef, que aí você roda um comando e diz que você quer rodar esse comando em 50 máquinas, e ele se vira para você. Ele vai fazer o git, ele vai logar VSH nas máquinas, fazer o git pull, rodar os seus 87 scripts, ainda que você tenha 50 ou 5 mil máquinas, ele vai fazer para você. E tudo vai ser lindo e maravilhoso até o momento em que você precisar de outro projeto. Quando você precisar de outro projeto, você tem lá a sua regrinha descrevendo e o seu projeto é parecido. Então o que você faz? Você copia e cola e adapta as diferenças. E assim sucessivamente, a cada projeto novo que vai surgindo e tal. Se você quiser mudar algo no na base de todos esses projetos, você vai se repetir de novo. Quando você começa a replicar tanto esse monte de regra, e aí algumas pessoas, para solucionar esse problema, elas criam libs, como o Fabric é Python e Capistrano é Ruby, os caras começam a criar libs, que são coisas em comum, e tudo isso vai evoluindo, evoluindo, e você tem um bazilhão de coisas na sua mão que você está gerenciando. Tudo isso para conseguir evitar esse problema do copy and paste, mas o copy and paste não é o problema raiz. O problema raiz é o ferramental que você está usando para subir seu código para produção. Entra em jogo o PAS, que ele é transparente, ele é simples, ele é fácil, ele é rápido. O que isso significa? Na prática eu vou mostrar daqui a pouco, mas a ideia é que ele cuide do ambiente da sua aplicação, você já usa um Django, você já usa um Python, ou um Ruby on Rails, você usa o PHP com algum framework, e essas ferramentas, ela tem alguns padrões, convenções que você pode seguir, e dado que você segue essas convenções, o PAS pode colocar sua aplicação em produção baseado nessas convenções. Ele pode instalar suas dependências se você listar elas de uma forma que a comunidade geralmente lista. Por exemplo, em Python, você vai ter lá um requirements.txt. Em Ruby, você vai ter um genfile. Ao seguir alguns padrões, você ganha de graça todo o gerenciamento do seu ambiente. Não importa se você tem 5 máquinas ou 500 máquinas, ou 10 projetos ou 5 mil projetos. É só eles seguirem um padrão de código mesmo, não é configuração. Você tira do seu código, tira da sua mão toda a configuração de ambiente. Passa a ser responsabilidade do PAS e você tem... você consegue focar no desenvolvimento da aplicação e não em como ela vai ser executada no ambiente de produção. Beleza, esse é o conceito de PAS, mas existem diversos PAS. Por que mais um PAS? Aí a primeira resposta, né, tipo, já existe, sei lá, existe um PAS da Amazon, existe o Heroku, que é o provavelmente mais famoso. A primeira resposta a esse problema, open source, esses caras não são open source. Mas tem o OpenShift, que é open source, tem o Cloud Foundry, que é open source, tem um monte que é open source. Por que mais um PAS open source? O Tsuru ele nasceu com foco em algumas dependências da realidade da Globo.com. Só que como a gente queria que ele fosse open source, a gente também tentou o máximo possível fazer com que essas dependências, essas regras, fossem plugáveis. Então o Tsuru é um PAS bastante extensível, com foco em simplicidade. E tempo também é muito importante para a gente. Então ele é performático, escalável, várias palavras-chave bonitas para vender um PAS. E aquele princípio do open source, né, sem vendor lock-in, a gente não vende o Tsuru. A gente estava conversando com alguém no corredor. Não é core business da Globo.com fazer plataforma de cloud computing. É uma ferramenta que a Globo.com precisa, que outras pessoas também vão precisar, e a gente não vai vender isso. Não é o negócio da Globo.com vender cloud computing. beleza, um monte de coisa bonita e tal, mas como é que funciona o Zaotsuru? Se eu chutar o fio e ele ficar todo escuro, vocês me avisam. Eu vou mostrar aqui, eu tenho essas manias de ficar dando palestra, então eu tenho uma palestra lá que era em HTML, então eu vou subir esse cara para um Tsuru local, que eu não me preparei para ter internet, eu nem sei se tem, provavelmente tem, mas a gente não tem acesso a SSH e eu preciso do SSH para fazer um push. Eu vou mostrar o fluxo, vai ser bem rápido, eu vou fazer o login no Tsuru, vou criar a aplicação e vou fazer o push. O Andrews pode, e vou abrir no browser por último, o Andrews pode narrar aí se ele quiser.
É, esse ambiente, enquanto o Francisco está arrumando ali, ele montou, esses dias do ontem começou a montar esse ambiente usando uma VM com VirtualBox na máquina dele. Então você consegue ter um ambiente, um servidor de Tsuru bem simples. Então uma das vantagens é até essa, você consegue usar o Tsuru para coisas pequenas. Ah, eu tenho 4 projetos. Ou até para empresas grandes como a Globo.com, por exemplo. Então ele é bem flexível. Então vamos ao exemplo.
O Andrew já vai explicar
já
o que
o porquê,
significa como... ser tão flexível, como eu consigo gerenciar isso. A gente tem um cara de linha de comando. A gente tem um cara de linha de comando que é o Tsuru, comando Tsuru, naturalmente. E ele tem alguns subcomandos. Por exemplo, se eu quiser ver uma lista de apps, eu posso fazer um app list. E ele reclamou que eu não estou logado. Então. Tsuru login. Naturalmente eu coloco meu e-mail aqui. Se eu não digitei nada errado. E a senha, que é muito difícil. Beleza, estou logado. O app list agora vai me mostrar que eu não tenho nenhuma app. Nossa, quer dizer, não vai mostrar que eu digitei errado.
Você colocou Tsururu.
Tsururu. Quando eu não tenho app, ele simplesmente não mostra nada. Eu vou mostrar que ele não retornou nenhum status. Enfim, não sei digitar. Para criar, eu executo app create, app e plataforma. Beleza, mas o que é esse negócio de plataforma e tal? Se eu listar as plataformas disponíveis para mim, você vai ver que eu posso deployar Python, Ruby, o static, a gente até... Se alguém tiver uma sugestão de nome melhor, mas o static é um HTML puro, que só serve HTML, arquivos estáticos, enfim. O PHP, Node.js, se eu não me engano, alguém algum dia já quis fazer de Go também. Tinha um cara da comunidade fazendo.
A gente tem para Go, a gente tem para Java também.
O título dessa palestra que eu vou deployar no Tsuru era Duck Typing, como tirar proveito e tal de Duck Typing. Então eu vou criar a app que ela vai se chamar Duck-Typing. E ela, como é só slide em HTML mesmo, ela vai ser do tipo static. Bom, agora vai demorar uns 40... Ah não, já foi.
Já criou a app.
Ao criar a app, ele vai me dar um repositório Git. E tá feio assim, porque tá numa VM dentro da minha máquina, nesse IP aqui... E esse repositório Git eu posso puxar para ele ou posso adicionar ele aqui. Adicionei o remoto no Git. Se eu esquecer desse cara em algum momento, é só rodar o comando app info. Estou enrolando muito já, né? Vamos deployar. Git push tsuru master. Isso vai pegar o que está na minha branch master local, vai subir para o tsuru. A velocidade da luz apagada. Clonou.
Foi.
Tá ali dizendo que ele está restartando a app. Deu um app list, ele já está me mostrando uma URL aqui, que ela tem uma unit. Vou clicar nessa URL, abriu aqui. Tem como dar zoom. Mas notem que esse cara está rodando ali. E aí eu posso navegar normalmente no meu index HTML. Mas a palestra não é essa. Vamos voltar para a palestra de verdade. Então eu fiz login, criei a app, rodei um git push e pronto, meu código está em produção, prontinho para rodar. Eu posso adicionar novas unidades nesse cara e coisas do tipo. Mas aí eu já estou me excedendo aqui porque o Enders tem que falar. De volta ao script. Quer falar aqui? Quer falar aí?
Bom, Francisco mostrou como funciona, então vamos para os bastidores, né? O que aconteceu, o que acontece quando você deploy uma app, o que está por trás, quais ferramentas, em que o Tsuru é feito, né? Então vamos aos bastidores. Opa, não era esse bastidor, foi mal aí. Bom, então o Tsuru ali, nesse caso, a gente viu, ele é composto por um client, um CLI, né? Que foi a interface que o Chico usou. Pelo Git Manager, que vocês viram que o deploy foi via Git, é o Gandalf, pouco à frente eu explico. Uma API, o Tsuru ele tem um web server, já vocês vão entender um pouco à frente, e provisioners, routers e deployers, que é como a gente estende mesmo e é o coração do Tsuru. Tá? Bom, então funciona mais ou menos dessa forma, o desenho, via CLI. Quando ele fez o app create, ele fez uma chamada remota para o web server do Tsuru. Tá? Vou explicar mais para frente sobre qual storage o Tsuru usa, etc. Para deployar, ele faz um git push, que vai para o servidor do Git. O servidor do Git chama a API do Tsuru para falar, ó, faz o deploy aí que já fez o push. A API vai criar uma VM, que é aquele computadorzinho ali, é uma VM ou N VMs, depende de quantas unidades aquela aplicação vai ter. No exemplo, tinha uma unit, então no app list lá tinha uma, de uma estava ok, mas você pode ter 10 units, 50 units, de acordo com o que a sua aplicação precisa escalar, e daí as VMs vão fazer git pull, né, usando o servidor do Git de novo, pegar o repositório e fazer o pull nas máquinas. Tá? Nesse momento, tem algumas coisas que também, dependendo do que a sua aplicação é, vão acontecer. Por exemplo, se for Python e tiver um requirements na raiz, vai instalar todas as dependências daquele requirements. O Tsuru também tem um esquema de hooks, né? Você tem um arquivo que é app.yaml e você pode falar, ó, antes do restart da aplicação, eu quero que compile todos os meus estáticos e mande para o S3 da Amazon. Ou, eu quero que rode todas as migrações. Isso é automático, então acaba sendo executado automático antes ou após um deploy, né? O restart da sua app, tá? Outra coisa, quando é Python, quando é Ruby, você pode informar como a sua app roda. Se você está usando Green Unicorn, G-Unicorn, não estou usando nada disso, estou usando algo diferente, agora tem o Puma, né, em Ruby, etc. Tá. Bom, agora entrando um pouco, falando um pouco mais sobre o CLI. Né. O CLI ele foi feito em Go, a gente escreveu ele em Go. Uma das vantagens é a distribuição dele, né, Go você gera o binário e distribui. Então a gente tem distribuição automática para várias arquiteturas, como x86-32, 64, para Darwin também. Né? Acho que a gente só não faz mesmo para Windows, por enquanto, automático. A gente não tem ninguém usando Tsuru ainda no Windows. Se tiver, né, a gente começa a ter essa prioridade. Então o comando de diversão, a gente tem o próprio comando, ele é bem simples, a CLI. A gente usa uma convenção que é comandos compostos, então app-create, app... traço remove, né, sempre comandos compostos. A questão também tem todos os comandos têm documentação no próprio CLI, então se você errar o comando, ele já vai te sugerir como aquele comando funciona, quais são os parâmetros, e se você só digitar tsuru enter, ele vai listar todos os comandos. Então é bem amigável o CLI, então, é bem simples de usar, bem fácil, ele é em Go, e todas as chamadas do CLI, ele faz uma chamada no servidor HTTP. Então, a linha de comando mesmo não faz nada, ela só vai e faz uma chamada para o servidor do Tsuru, tá? Que é em REST. Quando eu faço um git push para fazer o deploy, o push tem que ir para um servidor de git. Né? E é bem simples você fazer um deploy com git, o difícil é você fazer o gerenciamento disso. Por exemplo, se eu quero fazer um servidor remoto de git, é só você fazer git init --bear. Ele vai criar ali um servidor remoto de git. Isso é bem simples. O problema é como que você vai fazer, como você vai se comunicar com o servidor remoto. Geralmente, o mais comum é você usar SSH. O problema do SSH é que se um usuário tem permissão, a porta 22, o acesso a SSH naquela máquina através do Authorized Keys, ele vai ter acesso a todos os repositórios que estão naquela máquina. Então o Gandalf ele é um cara para criar automaticamente esses repositórios, ele é uma API REST também, bem leve, escrito em Go também. E a ideia dele é fazer esse controle e também fazer essa criação automática e fazer o controle. Então ele fala, ó, o Chico está no time do Tsuru, então ele só consegue ver os repositórios Git do Tsuru. Ele não tem acesso a nenhum outro repositório Git. Então o Genof é um wrapper em volta do Git Daemon, ele consegue fazer todo esse controle de autorização. Tá? Ele é bem simples. A gente acabou construindo um, porque as soluções atuais elas não eram as que tem hoje de gerenciamento de Git, ou são dashboards inteiros, como Gitorios, ou são para seres humanos utilizarem. No caso do Genof, ele é bem automático mesmo. Eu faço um post, um HTTP post, e eu crio, né, um repositório. Eu já vou mostrar em seguida. Tá? Então aqui, por exemplo, ele é escrito em Go, como eu já falei. Então aqui eu fiz um curl. O curl é uma ferramenta para você fazer chamadas HTTP, não sei se todo mundo conhece, é bem simples de usar, parecida com o wget, por exemplo. Então curl-d, eu passei parâmetros no corpo, que é o nome, a chave SH e o localhost é o servidor do Genof, né? E daí ele criou um usuário, user ali, tá escrito errado, escrevi errado, e embaixo, passando o usuário, eu crio um repositório que é público. E daí é assim que o Genof funciona, tá? Ele acaba criando o repositório. Então ele é bem simples, com qualquer linguagem hoje em dia tem um client HTTP, então seja PHP, Python, Java, eu conseguiria fazer automático para criar um repositório Git. Tá? Então a gente acabou criando e usando o Genof, ele é open source também, e é bem simples de usar. Tá? Bom, API do Tsuru, né? Então, o CLI ele faz chamadas para API, o Git, o Genof, cria o repositório, e o Tsuru ele tem o seu próprio API REST, que é o coração do Tsuru, ele que gerencia todo o workflow do deploy. Tá? Então, quando eu mando criar uma app, ele vai fazer uma chamada nessa API. Quando eu falo para remover, quando é executado o push no Git, ele chama um hook que vai avisar a API que está na hora de fazer deploy. Quando eu falo para criar uma nova unidade e adicionar uma nova unidade, ele vai fazer um post nessa API REST. Tá? Ela foi feita em Go. Bom, por que Go? Né? Acho que muita gente pergunta por que a gente não usou Python, não usou Ruby, não usou PHP, Java. Bom, primeiro, a gente fez vários testes assim, de um caso real, que era criar app. Assim, um caso bem simples, mas do que a gente precisava real mesmo. Vários testes de performance. Go foi a linguagem que ficou mais limpo o código e que ficou assim, bem performático. Então tinha performance e código legível. Eu acho que essa combinação é algo bem legal. Outra também que era uma linguagem que pra gente era algo novo e é legal aprender algo novo. Teve o lado emocional também, né? Não teve só o lado técnico. Teve o lado técnico, que era uma escolha que parecia que ia ser bom tanto no lado da performance quanto manter o código. E a outra questão que era o lado emocional. Bom, a gente, por exemplo, uma vantagem de Go é a concorrência, né? É uma linguagem concorrente e que facilita o paralelismo. Em Python e Ruby eu tenho ferramentas também, mas, por exemplo, o problema do Tornado, por exemplo, era o callbacks, né? Eu acabar entrando num nível de callbacks lá, que a gente chama de callbacks real, né? E com Go você não tem isso. Então, por isso que o código foi bem mais limpo. Se vocês quiserem, depois a gente pode mostrar casos, mas essa palestra não é sobre isso, né? Então a gente acabou escrevendo a API em Go. Hoje quase todo o código do Tsuru é em Go e a gente está muito feliz com isso. Tipo, está bem performático e o código não está complexo. Ele escrever um PAS é algo complexo, mas mesmo assim o código é fácil de ler e entender. E a gente até teve já alguns contribuidores que só aprenderam como funciona lendo o código. Então isso é tranquilo. Bom, e outra responsabilidade da API é separar autorização mesmo e autenticação de quem usa o Tsuru. Então o Tsuru ele não é burocrático, ele é bem simples. Você mesmo consegue criar um usuário com Tsuru User Create. Aí você vai digitar uma senha, com Tsuru Login você vai se autenticar. E por aí você pode criar um time e adicionar quem você quiser no seu time. Ele não tem burocracia nenhuma, só com o CLI você consegue fazer todo o gerenciamento de usuários ali. E por aí você pode criar uma app, remover uma app, listar e etc. Tá? Então tudo isso é feito a partir da API. A API também tem a lógica de o que acontece quando eu crio uma app e o que acontece quando é feito um deploy. Então, a criação da app, o Tsuru, como é um PAS, ele vai criar uma VM. Essa VM pode ser uma VM mesmo ou pode ser um container, né? Um container, ele é um pouco mais leve do que uma VM. Uma VM mesmo, ela tem que ter virtualização, tem que ter um hypervisor. O container não, ele é um processo protegido por AppArmor, SELinux, etc. No caso do Tsuru suporta os dois. No caso do deploy também, o Tsuru é plugável. E isso tudo é informado através de provisioners, que são os caras que cuidam do provisionamento, já vou falar em seguida, routers e deployers. Tá? Bom, então provisioner, são os caras responsáveis pela orquestração das máquinas virtuais. Então no caso, quando o Chico falou Tsuru app create, ele vai falar, ó, ele vai falar com algum provisioner e falar, ó, provisioner, cria aí uma VM. Tá? E na hora do deploy, é ali que ele vai descobrir como que ele vai instalar as dependências. No caso, hoje o Tsuru ele tem dois provisioners. O Juju, que é uma ferramenta da Canonical. Teve até uma palestra ontem do Sidney sobre o Juju. E o outro provisioner é o Docker, que foi criado pela .cloud. Tá? A gente tem um terceiro provisioner, que é de Linux Container. Mas o Docker já usa Linux Container. Daí esse provisioner de Linux Container está meio de lado, assim, experimental. Bom, o Juju. O provisioner do Juju, ele cria VMs baseado em algum IaaS. IaaS é infra como serviço, né? Então, IaaS pode ser a Amazon, que é o EC2 ali, OpenStack, HP Cloud, Rackspace, Azure e por aí vai. Quando você manda criar uma app, ele vai se comunicar com uma API de um desses caras aí, depende da configuração, e vai criar uma VM para você na Amazon ou no OpenStack, etc. Tá? Quando você... O Juju tem uma característica que você cria fórmulas para ele, que o nome é Charms, né? Que são executáveis de alguns hooks. Então, quando eu mando instalar, ele vai executar o hook de install. E é bem simples escrever um charm. Você pode escrever em Shell, em Python, qualquer coisa que você possa gerar um executável. Executável, no caso, por exemplo, se você colocar aquele header, né? Hashbang do Unix, né? Sei lá. Funciona como executável, tá? E ele foi criado pela Canonical. Então esse é um dos provisioners do Tsuru. Esse provisioner ele é legal para casos mais enterprise, porque você tem uma máquina virtual por unit, por aplicação, né? Por unidade da aplicação. Então ele é isolado, ele fica numa máquina virtual só para ele, então isso acaba sendo melhor para produtos em produção. Só que é caro, né? Uma VM na Amazon, eu acho que por mês o uso por mês deve dar uns $60, por exemplo, cada VM. As mais simples. O outro provisioner é o Docker. O Docker ele pega uma máquina, seja física ou virtual, e fatia ela em pequenos containerzinhos. Os containers são processos. E eles só consomem algum processo mesmo do processador quando eles estão sendo utilizados. Então, você poderia pegar, foi assim que o Chico fez aqui no exemplo, ele pegou um VirtualBox, instalou Linux, instalou lá o Linux Container. Quando criou criou a app, ele subiu um containerzinho, que é um processo lá, enquanto não está sendo usado, não consome nada. Quando ele acessou a página, passou a consumir lá, mas era só um container, então foi tranquilo. O Docker usa Linux Container, o Docker também ele usa o AUFS, é um file system baseado em diffs. Então, qual que é o legal? Quando você cria o primeiro deploy, ele vai criar uma imagem baseada no base lá da sua plataforma, se é estático, se é Python. O segundo daí ele vai gerar uma imagem daquilo. No segundo deploy só vai ser a diferença do segundo deploy para o primeiro. Então vai ser uma imagem nova, mas baseada na diferença. Então ele não vai refazer tudo de novo, ele só vai pegar a diferença, que geralmente é bem pequeno. É um deploy de estático, uma diferença ali geralmente é uns 30 KB. Então isso economiza espaço em disco e também é bem rápido. Vocês viram que o deploy foi praticamente instantâneo, criar uma app e deployar uma app aqui. Mesmo sendo estático, foi só o tempo do git push mesmo. O resto foi praticamente instantâneo. Tá? E foi criado pela .cloud, que é uma empresa também, que tem um PaaS, mas o Docker é aberto, que é só uma parte desse PaaS deles. Tá? Bom, para acessar, como que a gente cria as VMs, cria os containers, mas como que você consegue acessar em um container? Né? No caso do container, não sei se alguém conhece muito de redes, mas quando você tem uma VM e um container dentro, externamente você não tem acesso a esse container, porque ele tem um outro IP, um IP interno. No caso do Chico aqui, o IP era 192.168.56, então ele não é um IP real.
Então, geralmente, você tem que ter um router, uma ferramenta que, quando você acesse, ele vai rotear para esse IP interno, ele vai repassar e distribuir, né? Por exemplo, se você for, tiver vários, uma farm com vários tsurus, assim, como ele vai saber que chico.tsuru.com vai redirecionar para um containerzinho que está numa máquina 1 e não é o container, e um segundo request iria para a máquina 2, por exemplo, né? Se tiverem separados várias units. Então, essa é a responsabilidade do router, tá? É distribuir e redirecionar os acessos para os containers. Então, ele recebe todos os acessos e vai distribuindo entre os containers, tá? É, a gente tem suporte a dois routers, um deles é o Nginx, outro é o Hypash. É, o Nginx, ele é muito usado, acho que pela comunidade open source, ele é simples de configurar, ele é bem performático. Um contra dele, nesse uso, é a questão de ser configuração em arquivo. Se eu quiser escalar o Nginx e criar uma app nova, eu tenho 3 Nginx. Eu tenho que distribuir entre a configuração, refazer de todos os Nginx, dos 3. Se eu tiver 50, quando adicionar uma app, eu tenho que alterar os 50 arquivos de configurações distribuídos. A não ser que eu faça um filer, uma montagem, mas mesmo assim é um pouco mais complexo. No caso do Hypash, ele também é criado pela .cloud, ele é escrito em Node, a configuração dele fica no Redis. Então, cada aplicação nova, unidade nova, eu só preciso informar no Redis. Ó, tem esse endereço aqui, chico.suru.com, agora, quando alguém acessar ele, também pode repassar para a máquina e passa o IP da máquina interna do container. Tá? Bom, e por último, nessa parte aqui primeiro, tem os deployers, que é a forma com que você envia seu código, né, pro ambiente de produção. É, hoje a gente só suporta Git, mas ele já é uma interface, então eu poderia criar para Mercurial ou transferência normal, e se alguém ainda tem saudade do bom e velho FTP, poderia até fazer para FTP o deployer, né? Não sei como seria engraçado, né? Mas poderia fazer, por que não? Então você pode customizar o Tsuru se você quiser montar uma infra, tanto na parte de provisionamento, como na parte de roteamento, como na parte de deployer, tá? Mas o Tsuru não é apenas isso. A gente tem também um dashboard web, que é open source também, e o Tsuru usa o Mongo e o Beanstalk. O Mongo como banco de dados para gravar todas essas informações, ele é um banco NoSQL, e tem o Beanstalkd, que é a fila, né, a nossa ferramenta de fila. Os dois são open source, tá? E o dashboard web também. O dashboard web é escrito em Django e Python. Como o Tsuru ele tem aquela API HTTP bem definida e todas as ações são na API, esse dashboard ele apenas executa as ações na API. Então ele é apenas uma camada de HTML lá no Django e acesso a essa API através do requests, né, que a biblioteca usada é o requests, que é acessado via HTTP. Tá? Bom, quem já está usando o Tsuru? Hoje a Globo.com já tem alguns produtos, entre eles um dos que usa o Música, né, um dos desenvolvedores do Música está aí. E a gente tem o próprio site Tsuru.io, do Tsuru, está deployado com o Tsuru, né? Uma inception aí. Então o Tsuru usa o Tsuru para subir as suas coisas, tá? Bom, a gente está mostrando um pouco do overview do Tsuru, mas ele tem outras features, entre elas criação de serviço. Então você pode criar serviços. O que, que são serviços? São todas as dependências externas de um projeto, por exemplo, MySQL, Mongo, Cassandra. Ele já tem suporte a algumas estão listados ali, e é bem fácil criar um novo serviço, tá? Então você pode customizar, eu uso um banco de dados novo aí, acabei de inventar um banco de dados e quero usar ele no Tsuru. Você pode criar um serviço para ele, é bem simples, tá? E pode usar o seu banco de dados no Tsuru. A gente está com o try.tsuru.io, eu não coloquei o URL direito, mas a gente está com, vai abrir em breve um beta do Tsuru. A ideia não é vender ele, etc., mas a ideia é que para quem quer conhecer ou quiser usar, fazer uma POC, brincar com o Tsuru, ver se vale a pena, está aberta as inscrições, em breve a gente vai mandar os convites, tá? Então é try.tsuru.io, vocês podem se inscrever. E quem quiser contribuir, conhecer mais o código ou o projeto, está no GitHub. A gente fica o tempo inteiro que a gente não está dormindo, a gente está no IRC, então podem conversar com a gente. O canal Tsuru no Freenode. Amanhã, em especial, eu vou estar no stand da Globo.com, sábado talvez também. Quem quiser conhecer melhor o código, parear comigo, tentar escrever alguma funcionalidade, contribuir com o Tsuru, aprender a contribuir, quem sabe aprender um pouquinho de Go, pode ir lá no stand conversar comigo. Eu não sei nada de Go, não sei nada de Cloud Computing, não tem problema. A gente não sabia também, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente não sabia nada disso. O importante é que as pessoas se envolvam também, né? E quem quiser instalar com o Tsuru, eu quero usar na minha empresa, ou quero usar para o meu site, ou etc., podem conversar com a gente. E a gente está contratando, né? Globo.com sempre está contratando, então quem tiver interesse também de trabalhar conosco, tem vagas, pode ir no stand ou conversar com a gente também. E é isso aí. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta.
Alguém tem alguma pergunta?
Oi, vamos supor que eu tenha vários serviços web, por exemplo, e eu estou usando uma cloud pública, a Amazon, e eu coloco um serviço lá nela, acho que usando o Juju, né? E depois, tem a possibilidade de eu colocar outros serviços nessa mesma máquina ou eu sou obrigado a usar outras?
Bom, no caso, se você usar o Juju como provisioner, por default, o Juju coloca cada serviço em uma máquina. No caso do Docker, não. Ele usa uma máquina e ele fatia essa máquina em vários containers. Então, está aí, por isso que o Tsuru tem esses dois provisioners como oficial. Um deles, você tem sempre uma VM, segregando cada aplicação em uma máquina diferente. E no caso do Docker, você teria tudo na mesma máquina, por exemplo. Você poderia ter.
Tá, e uma última dúvida. Usando o Docker, eu posso usar várias máquinas físicas também? Ou só uma local?
Você pode usar o Docker. A gente usa ele já, já testou ele numa VM na Amazon. A gente já testou ele numa VM interna. E ele funciona também na máquina física. Ele funciona em qualquer lugar. Se você usar o Azure, por exemplo, a cloud do Azure, instalar lá um Linux no Azure, né? Porque como é Linux Container, não funciona no Windows, óbvio. Mas ele funcionaria sim também. Então, não importa, qualquer lugar.
Tá, mas eu posso ter várias máquinas com o Docker e fazer várias VMs em cada uma?
O Docker, ele tem uma API HTTP. No caso do Tsuru, a gente desenvolveu um pacote em Go que gerencia diversos... a gente chama de cluster, gerencia diversos nós de Docker. O Docker não vem isso out of box, mas ele te entrega uma API HTTP e o que a gente fez é... eles schedula, né? Eu peço para criar um container, eu posso plugar o algoritmo que ele vai definir em qual container ele vai criar, em qual dos nós do meu cluster ele vai criar aquele container. Mas no Docker em si não tem isso, mas ele tem uma API HTTP que te permite fazer isso.
Com o Tsuru isso já é possível. O Docker oficialmente não tem, mas a gente criou algo que fizesse com que ele tenha essa capacidade de escalar. Então, a gente está até fechando algumas issues com relação a isso. Mas o nosso sonho, assim, nosso objetivo é que criar uma imagem com um nó desse cluster do Docker e escalar seria só botar uma nova VM ou instalar uma nova máquina física com esse agente aí do Docker que se conecta ao Tsuru. Então seria praticamente infinita a escalabilidade disso, entendeu? Então sua cloud está ficando cheia, bota uma nova VM com essa imagem, acabou, já tem mais um nó na cloud.
Legal, obrigado.
Mais alguma pergunta?
Hola, sí, mi nombre es Álvaro, yo soy de Uruguay, de Montevideo, trabajo en la prefectura de Montevideo y mi pregunta viene por el lado de nosotros desarrollamos en Java. Quería saber qué tan lejos está o si se podría ya extender para usar Java como plataforma dentro de Tsuru. O...
Eu não entendi muito bem.
Um pouco mais devagar,
desculpa.
Pode usar Java, tá. Já tem... por exemplo, com o Juju, a gente já tem uma fórmula de Java. No Docker, eu acho, no provisioner de Docker, eu acho que a gente não fez ainda, mas é bem fácil que tenha suporte a Java.
Docker, que a gente usa, cada plataforma é uma imagem do Docker. E o Docker tem um negócio chamado Dockerfile, que é uma sequência de comandos que você precisa para gerar uma imagem. Os nossos Dockerfiles são 6 linhas. Então, você parte de um Ubuntu puro, você dá lá quantos comandos você precisa para ter o Java com Tomcat, com Jerry, ou o cara vai instalar Viajar, e aí pronto, você tem uma imagem de Java. É bem simples.
É possível ter, a gente só não usa muito, assim, mas é possível.
Nós temos alguns brindes da Globo.com aí para as pessoas que fizeram pergunta. A menina não me ouviu, ela está na porta.
Nós temos alguns brindes para as pessoas que fizeram.
É, eles estão lá. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Bom, se alguém quiser conversar com a gente depois aqui ou durante o evento, pode conversar. Ou até depois, né, do evento, se quiser conversar remotamente, sinta-se à vontade. Obrigado.
Obrigado, pessoal.